Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Plano de retomada da economia do Paraná inclui geração de empregos e qualificação profissional. Operação fecha 17 estabelecimentos que descumpriram decreto do Estado em Cascavel. Londrina vai testar cerca de 1.000 pessoas para o novo coronavírus. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Uma intensa massa de ar polar deixa as temperaturas baixas na região sul. No Paraná, há risco de formação de geadas em algumas áreas, principalmente no centro-sul. Porém, o resfriamento é esperado para todas as regiões. O tempo fica estável e, mesmo com predomínio de sol, não esquenta muito ao longo do dia. Para esta quinta, a máxima em Curitiba será de 20 graus. Em Foz do Iguaçu, a máxima será de 19. Em Paranavaí e Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 24 graus. Em Umuarama, no noroeste, 23. O plano de retomada da economia paranaense inclui geração de empregos, qualificação profissional, incentivo à produção agrícola e ao turismo. Acompanhe os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Nesta quarta-feira, o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, abordou os planos do governo do estado para a retomada da economia no Paraná, durante entrevista ao programa Em Pauta da Rede AERP de Notícias. Segundo o secretário, a ideia principal é favorecer o crescimento do PIB.
Então, ao melhorar a cadeia de exportação, melhorar nossos arranjos produtivos locais, dar o apoio aos empresários para que eles possam produzir mais e melhor, é uma das prioridades desse plano de retomada econômica. Tudo voltado para o PIB. Se aumenta o PIB, tudo melhora.
Valdemar Bernardo Jorge disse que o governo vai fomentar a qualificação profissional como forma de aumentar as oportunidades, inclusive para os jovens que buscam o primeiro emprego.
Todo paranaense ou deveria estar trabalhando ou estudando. Nós sabemos como fazer essa geração de empregos. Nós temos que fazer agora a aceleração dessa geração de empregos. E vamos fazer isso com formação humana. Até porque existem pesquisas que falam, né, que uma pessoa com ensino fundamental ganha menos que uma pessoa com ensino médio, e essa pessoa com ensino médio ganha menos que uma pessoa que tem ensino superior. Então nós temos que qualificar essas pessoas, né? Então a gente não pode admitir que as pessoas fiquem sem estudar. Vamos estudar. Então a gente, um grande programa, um grande investimento do Estado do Paraná nessa retomada vai ser para criar novos postos de emprego e para qualificar as pessoas que estão procurando esses novos postos de emprego até que eles possam realmente retornar ao trabalho.
O secretário de Planejamento também explicou que a ideia é investir no reconhecimento da indicação de procedência de produtos agrícolas para valorizar a produção local.
Nós temos a maçã de palmas, nós temos alguns produtos específicos de Morretes, temos outros produtos do Vale do Ivaí, temos a goiaba.
A uva de Marialva,
quer dizer, sim, tem vários produtos de excelente qualidade, produtos paranaenses. Então, a ideia é que a gente possa fomentar, ter mais produtos de identificação geográfica, melhorar os nossos arranjos produtivos locais para que a gente possa conseguir exportar esses produtos, né? Dentro da retomada econômica, o governador nos pediu que fizesse um programa de valorização dos produtos feitos no Paraná. Então a gente vai criar esse programa de feitos no Paraná para a gente ter ideia. Às vezes o paranaense não tem consciência da qualidade dos produtos paranaenses. Então vamos divulgar até para os paranaenses comprarem mais os produtos do Paraná e que a gente possa realmente exportar vários desses produtos. Então a ideia é que a gente consiga criar alguma forma de poder treinar e incentivar essas pessoas, esses pequenos empresários a melhorar a qualidade dos seus produtos e prepará-los para exportação. E aí o Estado do Paraná, através da Invest Paraná, vai ajudar nesse sentido.
Além disso, o turismo também será uma forma de movimentar a economia em várias regiões do estado.
Um dos movimentos que estamos fazendo é encontrar novas modalidades de incentivo ao turismo. Primeiro, preciso formar as pessoas, né? Sempre formação, sempre o estudo e emprego, né? Formar as pessoas para que elas possam estar preparadas para dar um bom atendimento ao turismo. Melhorar a nossa infraestrutura turística. né, melhorar as condições de infraestrutura do nosso turismo. Aumentar o número de eventos pós-pandemia. Nós conversávamos com o Hélio Virbins, que ele falava muito na questão dos jogos de aventura e natureza. Trazer eventos internacionais para o Paraná, trazer eventos de associações de vôlei, de futsal, de futebol e tal, que possam ter eventos aqui no Paraná. O Paraná tem uma infraestrutura boa para poder recepcionar esses esportistas de fora. Nós podemos fazer o maior número de jogos de aventura e natureza, por exemplo, incentivar essas vocações, mas em melhorar a infraestrutura. Então, preciso investimento nessas regiões.
O secretário lembrou ainda que, neste momento, é preciso que cada cidadão assuma o seu papel de forma comprometida com o bem-estar de todos.
A grande questão hoje que se tem é como é que a gente vai conciliar esses temas, né? Das pessoas que estão ficando em casa e as pessoas que devem trabalhar. Eu tenho dito muito, né? Aquele que pode ficar em casa tem o dever de ficar em casa. E aquele que tem a obrigação, né, tem a condição de trabalhar no serviço essencial, tem que realmente se colocar ao trabalho. Os enfermeiros, os médicos, os caminhoneiros que levam a comida para cima e para baixo, os mecânicos, né, que mantêm esses caminhões em dia, ou que mantêm uma ambulância em dia para não ter problema. Quer dizer, essas atividades têm que ser conciliadas. E aquele que mais pode, tem que ajudar o que menos pode. Então, se a União tem condição de ajudar, tem que ajudar os estados ajudar os municípios.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE, notificou 102 municípios paranaenses por indícios de irregularidades e ilegalidades em compras de materiais e contratações de serviços relacionados ao combate ao coronavírus. Até o momento, o tribunal analisou as contas de 233 cidades do estado. Por causa do estado de calamidade pública em função da pandemia, os municípios podem fazer compras sem a necessidade de licitações. Nos locais onde o tribunal encontrou indícios de irregularidades, as prefeituras foram notificadas. Segundo o TCE, há casos em que as administrações municipais não justificavam os gastos ou pagavam mais caro por equipamentos. A Operação Ação Integrada de Fiscalização Urbana de Cascavel fechou 17 estabelecimentos que descumpriram o decreto do Estado que determina a proibição de abertura de empresas consideradas não essenciais. As informações com Franciele Tien.
17 estabelecimentos foram fechados nessa quarta-feira em Cascavel por descumprirem o decreto estadual do dia 30 de junho, que proíbe a abertura do comércio considerado não essencial. De acordo com a Polícia Militar, a Operação AIFU, Ação Integrada de Fiscalização Urbana, orientou 35 estabelecimentos no centro da cidade. Alguns estavam abertos pelo fato da atividade ser registrada no alvará como essencial. A operação tem o objetivo de fiscalizar o cumprimento ao Decreto Estadual 4.942 de 2020, que impõe regras rígidas para conter o avanço da Covid-19 nas 8 regionais de saúde do Paraná. As fiscalizações são de responsabilidade da Vigilância Sanitária em conjunto com as forças de segurança, como a Polícia Militar, Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. As empresas que descumprirem a normativa do governo do estado serão notificadas e autuadas. As ações de fiscalização seguem nesta quinta-feira em outras regiões da cidade. A ação conjunta entre Estado e município aconteceu logo após o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, emitir recomendação administrativa aos órgãos de saúde e segurança da cidade para fiscalização do decreto estadual. O documento foi enviado ao secretário de Saúde de Cascavel, Tiago Stefanello, e representantes da 10ª Regional de Saúde, 5º Comando da Polícia Militar e 3º Comando Regional dos Bombeiros.
De Cascavel, Franciele Tien.
Londrina vai testar cerca de 1.000 pessoas para o novo coronavírus, entre idosos e cuidadores dos abrigos da cidade. A decisão acontece depois de um surto em uma das instituições que deixou 8 mortos.
O pedido para que a Prefeitura de Londrina, no norte do estado, realizasse a testagem em massa dos moradores e profissionais que atuam nas instituições de longa permanência para idosos foi feito pelo Ministério Público do Paraná, como explica Miguel Sogaiar, da Promotoria dos Direitos dos Idosos de Londrina.
Nós pedimos isso porque, pelas próprias recomendações dos entendidos, se você consegue, numa determinada instituição de longa permanência para idosos, localizar quem esteja eventualmente com o vírus, você isola e evita de ter o contágio com todos os outros idosos, né? Esse foi o nosso objetivo, felizmente, essa semana foi acatado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde.
Além de a doença ter cobrado a vida de 8 pessoas acolhidas em uma das instituições, outras 25 que moram no mesmo local também estão com a doença e há a confirmação de mais um caso em um outro asilo. Ao todo, 589 idosos moram nas 21 instituições de acolhimento de Londrina. Segundo o secretário de Saúde do município, Felipe Machado, a testagem já tinha sido feita em todas as instituições ligadas à prefeitura.
Nós sabíamos que as instituições de longa permanência iriam requerer uma atenção especial do serviço de saúde e por isso montamos de forma muito precoce um plano de contingência para esse serviço. Infelizmente, no mês de maio, nós identificamos um foco, né, um surto em uma dessas ILPIs e prontamente agimos no sentido de mitigar as consequências que poderiam causar uma contaminação em massa em uma LPI. Na oportunidade, realizamos a testagem aí de todos os idosos e todos os profissionais colaboradores das instituições vinculadas ao município. Quase 450 testes foram realizados. Naquele momento, todos vieram negativos. E o gatilho para esta realização foi, infelizmente, um óbito que tivemos de um idoso que era albergado em uma dessas instituições.
O secretário também contou que houve mudanças no atendimento na instituição onde ocorreu o surto.
Mudamos o processo de trabalho, criamos leitos de isolamento, orientamos que a instituição contratasse equipes diferentes para poder fazer o manuseio daqueles idosos assintomáticos com os sintomáticos, e agora recentemente anunciamos aí mais uma medida de testagem em massa de toda essa população de idosos residentes nas ILPIs e os colaboradores, que vão totalizar aí 1.018 pessoas a serem testadas nos próximos dias pela Prefeitura de Londrina.
A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina informou ainda que vai fornecer oxímetros, equipamentos que medem o nível de oxigênio no sangue, para todas as instituições de longa permanência para idosos da cidade. O uso do equipamento é importante porque o baixo nível de oxigênio sanguíneo pode indicar a presença de uma doença pulmonar. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E no próximo bloco nós temos dicas de empreendedorismo. O que um dos povos mais felizes do mundo pode nos ensinar para que possamos aplicar em nossa vida? Você vai descobrir já já. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.